Você está acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã aqui pela Rádio USP. Seguimos juntos com assuntos em destaque e também temas que escolhemos abordar com os especialistas da Universidade de São Paulo. E a gente vai falar de um serviço importante. Preste bem atenção. Os cartórios do Brasil passam a fazer divórcios e escrituras de compra e venda de imóveis por videoconferência. A gente esclarece, é uma norma nacional publicada pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que permite ainda a realização de procurações, autenticações de documentos e reconhecimento de firmas por meio de plataforma, ou da plataforma, né, conhecida como e-notariado. É o acesso ao notariado pela internet, né, o serviço online. E eu vou conversar sobre este assunto com o professor doutor Antônio Carlos Morato. Ele é do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP. Tudo bem, professor? Bom dia.
Tudo bem, um bom dia. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de retornar à Rádio USP, sempre prestando um serviço à coletividade, e dessa vez para falar sobre o provimento 100, que foi publicado no último dia 26 de maio, pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo CNJ.
Bom, a primeira dúvida que eu tenho é um serviço obrigatório, quer dizer, os cartórios têm que já disponibilizar, alguns até já disponibilizavam, ou é opcional, tem tempo para se adaptar também a este tipo de serviço?
O que acontece? O provimento, ele traz uma série de alternativas, porque antes de mais nada é importante esclarecer para os nossos ouvintes que os atos que foram permitidos aos cartórios são atos que em direito nós chamamos de atos solenes, não é? Ou negócios jurídicos solenes. No caso na hipótese de casamento, na hipótese de venda de um bem imóvel, e em regra, uma das preocupações centrais é a vontade. E nesse contexto, a livre manifestação de vontade, que pode ser manifestada por áudio, enfim, mas um ponto interessante foi que o provimento abriu espaço, por exemplo, para biometria. E nem sempre é possível executar ou efetivar um controle biométrico. Isso acabou sendo previsto pela norma, sua cláusula de vigência. Porque, de fato, já existia, e vários estados, né, adotaram essa prática, o Minas Gerais, Pernambuco, nós temos vários exemplos por todo o Brasil em que os casamentos eram celebrados, vendas celebradas, e há um mês, pelo fato de ser serviço essencial, os cartórios voltaram, só que com determinadas medidas. Por exemplo, tal como ocorreu durante determinado período, antes da decretação da pandemia, como acontecia em cinemas, né? O espaço de uma cadeira entre uma pessoa e outra. Foi estabelecida também uma distância de 1,5 m em área de atendimento, disponibilização, como acontece também em supermercado, álcool em gel, luva, máscara, para os atendentes, justamente porque é uma atividade considerada como essencial. Então, em tese, claro, é possível que a pessoa se desloque. Mas o que se quer evitar é o contágio. Então, aparece como uma alternativa importante, o funcionamento para carregar os documentos é 24 horas. Esses documentos devem ser enviados pela plataforma. Então, existe essa possibilidade. A maior preocupação, e por isso que eu falei da biometria, é que exista realmente a confirmação da identidade da pessoa e a confirmação da vontade. Essa discussão não é diferente, por exemplo, da que foi levada ao CNJ pela OAB, no sentido de que os advogados deveriam participar, em outro contexto, né, houve a discussão no interrogatório à distância, por conta da manifestação de vontade, de não sofrer nenhum tipo de coerção. E no casamento, voltando aqui para a esfera civil, no casamento é muito importante que a vontade seja livremente manifestada. E da mesma forma, um valor considerável, como é o bem imóvel, que é considerado como um bem de raiz, que é a base de todo o patrimônio, sempre a vontade, ela deve ser manifestada livremente. Por isso que há toda a preocupação, porque esses atos não podem deixar de ser praticados. Existem, nós temos notícias aí diariamente de pessoas e pessoas que convivem conosco, que adiaram o casamento, e aí há necessidade, por vezes, de realizar aquele ato, porque o que inicialmente se imaginou como algo que ocorreria durante poucas semanas acabou se estendendo e tem que se fazer o melhor possível nesse período. Por isso que o CNJ, por conta da essencialidade desses serviços, resolveu permitir que existisse a realização desse ato à distância. Na verdade, como eu salientei, os acontecimentos se precipitaram. Não é que agora nós teremos o CNJ simplesmente o que se quer harmonizar, né? Mas o CNJ exigindo a partir de agora essa medida. Vários cartórios já adotavam essa prática. Sim. E o que precisava era justamente uma sistematização do CNJ.
E agora isso se tornou super importante, é isso que eu estou explicando, né, professor?
Sim,
agora se tornou urgente.
Porque o que houve foi uma uniformização, porque o território é bem vasto, quem vai a um cartório de registro civil ou quem vai a um cartório de registro de imóveis, e é bom lembrar que há uma delegação nesse serviço do Estado, mas há sempre a fiscalização do Poder Judiciário nos cartórios. Hoje em dia as vagas para tabeliões são preenchidas por meio de concurso público, então tudo é feito com controle do Estado, e justamente essa é a maior preocupação. E, como eu disse, não é um debate diferente daquele que ocorre quanto às videoconferências. E nós teremos o retorno, o Estado de São Paulo e o município de São Paulo, sem dúvida, acaba sendo mais atingido no Brasil, então as medidas são um pouco diferentes. Mas, de uma maneira geral, a tendência é que nós tenhamos o retorno à normalidade, mas fica como uma alternativa.
Sim.
Por que toda essa discussão? Essa discussão não é uma discussão vazia. Essa é uma discussão que tem sentido, né? Não é um ato como, por exemplo, alugar um filme, assistir uma série. A
Sem
questão
dúvida.
Da presença e da manifestação da vontade, existe uma audiência, como existe também em um cartório, né? Uhum. E isso, note bem, o que eu falava anteriormente, é que essa tendência, ela é uma tendência irreversível. Por quê? Porque também tem que se examinar o seguinte ponto. Quando existir a liberação, né, tudo isso pode ser harmonizado, porque o que se quer evitar é um grande fluxo de pessoas. Aliás, isso é ideal, não é todo cartório que tem essa base. Como eu disse, os cartórios, quem vai ao cartório no dia a dia, quem tem experiência prática, quase todo mundo já casou, vendeu, ou eventualmente reconheceu firma, né? Sabe que existem realidades distintas em diversos cartórios.
É verdade.
E, sobretudo, existe a necessidade, de alguma maneira, entrar em filas, ter contato com o público, e é isso que se quer evitar.
Uhum.
Como eu disse, já há um mês foi permitido que existisse o atendimento presencial, mas, prioritariamente, o que se quer é esse atendimento à distância, porque vai existir celeridade e vai existir vai se evitar, melhor dizendo, a aglomeração que ocorreria no atendimento presencial.
Perfeito.
Né? Mas o atendimento presencial, ele não foi proibido.
Uhum. Há mais dúvidas que tenho a respeito disso. Então, por parte do interessado, ele precisa fazer algo mais no sentido da comprovação? Ele pode dar início? Como é que se inicia esse processo? Você vai ter que entrar no e-notariado.org.br.
Notariado. Os documentos, eles são enviados por meio, e também há todo um procedimento em relação à assinatura eletrônica, né, certificado digital, que também é atribuído àquela pessoa. Como eu disse, há a questão da biometria, mas também que traz outras discussões. Por exemplo, quem vai ser beneficiado por isso? Mesma discussão que se tem em relação à exclusão digital. Inclusive, o Estado de São Paulo tinha um programa de acesso, que era o Acesso a São Paulo, que era disponibilizado em agências do metrô. Mas vai cair na mesma discussão no que diz respeito ao contato das pessoas, ao contato das pessoas em qualquer lugar que se oferte, por exemplo, computadores, né? Então, essa medida, um dos problemas que existe é a necessidade de realmente ter computadores. Se nós pensarmos, por exemplo, que a questão da exclusão digital foi resolvida parcialmente por meio de celular, nós temos que ponderar o seguinte: nem tudo pode ser resolvido por celular.
Uhum, é verdade.
Porque eu, por exemplo, como advogado, eu uso um token, né? Há uma identificação do advogado, como há também de qualquer pessoa envolvida. Isso acontece também em relação ao fisco, né? Qualquer pessoa envolvida em uma relação com o Estado, para que justamente se tenha certeza. Mas o que que acontece? Não é possível, por exemplo, tornar obrigatória essa única via, porque tem pessoas que são excluídas digitalmente, e esse é um ponto que não pode ser negligenciado.
Quer dizer, o que o senhor está dizendo é importante, é para um grupo de pessoas que estão, que têm disponibilidade de utilizar os serviços online, não apenas pelo celular. É isso que o senhor está dizendo, é para uma parcela da população,
exatamente.
Infelizmente, tem um alcance limitado, né? Apesar de ser interessante.
Melhorou, claro, o smartphone permitiu um acesso ao conhecimento, acesso digital, para várias pessoas, mas ele é limitado para uma situação como essa, né?
Muito bem. Para concluir, alguma sugestão, algum lembrete importante, então, esse serviço está à disposição. Você tem que procurar o cartório a que você está acostumado, né, que é sempre próximo de onde as pessoas residem, para ver se esse serviço já está à disposição. Quem não puder fazer esse tipo de acesso pode ir presencialmente, e os cartórios devem estar cumprindo as regras, né, de cuidados para que as pessoas não se aglomerem, e também tenham cuidados específicos de higiene para evitar a contaminação do coronavírus. Tudo isso a gente está sabendo. Bom, mas alguma última dica importante?
Não, o cuidado que deve existir com qualquer ato que seja praticado, não é? E toda a documentação, ela deve estar presente, e que não exista nenhum, se foi confirmada a vontade no sentido de realizar, por exemplo, um negócio, que não se hesite perante o cartório, porque esses atos serão praticados à distância. E na dúvida, tanto quanto presencialmente, se existe qualquer dúvida, e se no cartório se sente isso, o ato não é realizado. Quer dizer, cercaram-se de todos os cuidados semelhantes ao que ocorreria presencialmente. Mas os cuidados que se toma presencialmente também são importantes no sentido de manifestar a vontade com clareza, transmitir a certeza de que quer realizar aquele ato, né? Isso é muito importante, e como eu assinalei também, é uma outra via, né? É uma outra via que provavelmente vai continuar, né? Mas que vai ser muito utilizada nesse período da pandemia, que esperamos seja o período final da pandemia.
Muito bem. Então, se informe direitinho, só para resumir para você. Então, é possível realizar através desses serviços divórcios, compras, vendas, doações, partilhas, inventários de bens imóveis, urbanos e rurais. São atos que podem ser realizados, então, por videoconferência nos cartórios que estão disponibilizando aqui. Inclusive, procurações, reconhecimentos de firmas e com fins previdenciários também, não é, professor? É importante também...
Exatamente.
Destacar esse ponto.
Só uma última coisa, alguns desses atos, por exemplo, como questão de divórcios, inventários, já há algum tempo vem sendo transferido para os cartórios, porque anteriormente eles só podiam ser praticados por meio do Poder Judiciário. Então, os cartórios, de uma maneira geral, se aproximaram da população e estão oferecendo mais serviços, e isso é positivo, porque contribui para que a justiça não fique tão sobrecarregada, né?
Professor Antônio Carlos Morato, do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, esclarecendo as dúvidas aqui do nosso ouvinte. Muito obrigada, professor.
Muito obrigado, a satisfação é minha em ser mais uma vez convidado pela Rádio USP, que eu sempre acompanho e sempre traz informações muito valiosas para toda a população.